Meus amigos, Deus abençoe todos vocês, todos, todos, 100%. Todos os que participam dessa transmissão sejam literalmente tocados pelo Espírito Santo para que possam entender a vontade de Deus para suas vidas. E uma das coisas que eu tenho observado é que em toda a Sagrada Escritura, todas as palavras de Deus sempre falam de uma forma ou de outra do sofrimento, da dor, da aflição, da angústia, dos problemas, mas também fala das soluções. Veja que Deus até permite que nós passemos por tribulações, lutas, dissabores, para que então possamos entender a voz dele. É isso mesmo. Porque Deus fala na sua palavra, fala com clareza para todos, todos, indistintamente. Vinde a mim todos, disse Jesus. Vinde a mim todos. Quer dizer, gregos, troianos, católicos, espíritas, evangélicos, judeus, muçulmanos, ramais, seja lá palestiniano, não importa, é ser humano, está a sofrer, Deus chama você. Você que me assiste nesse momento e que está angustiada, perturbada, aflita, preste atenção. Quando Deus fala, tem que acontecer algo grande, inusitado. Mas, para que a voz dele seja ouvida, atendida, para que a voz dele seja clara, evidente, a pessoa tem que querer ouvi-lo. Por isso que o texto sagrado fala várias vezes que aqueles que têm ouvidos para ouvir, todo mundo tem ouvido, né? Todos têm ouvidos, mas nem todos têm ouvidos para ouvir a palavra, a voz de Deus, que é poderosa. Então, Deus, na sua palavra, ensina o caminho da solução. Ele sabe, desde que o homem desobedeceu a sua palavra e foi jogado nesse mundo, foi lançado fora do jardim do Éden, da presença de Deus, ele deixou duas saídas para as pessoas. Primeiro, a sua palavra. Se ela for obedecida, então vai acontecer o que ela promete, a palavra promete. Se ela não for obedecida, então o sofrimento, a dor, as dores, as aflições vão falar por si mesmo. O salmista diz lá que foi-me bom ter sido afligido. Para quê? Para que aprendesse os teus estatutos, ou seja, para que aprendesse a tua palavra. Quer dizer, Deus fala na sua palavra, E Deus fala também nas nossas dores, sofrimentos. Quando você estiver passando por momentos difíceis, e não importa se você é cheia do Espírito Santo, se você não é cheia do Espírito Santo, qualquer que seja o problema que você venha a enfrentar, comece a perguntar a Deus: meu Deus, o que que o Senhor quer que eu faça? Porque eu não vim a esse mundo para sofrer, mas o sofrimento veio, porque eu estou no mundo de sofrimento, eu estou vivendo no mundo do inferno, porque o mundo do pecado é o mundo do inferno, é o mundo do sofrimento, é o mundo da dor, é o mundo dos gritos desesperados. Então, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, procura saber: meu Pai, o que que o Senhor quer de mim? Onde é que eu tenho errado? Onde é que eu tenho falhado, se é que eu falhei? Me ensina. Você pode ter certeza que o sofrimento também fala indiretamente. Fala, Deus fala através do sofrimento. Porque, como diz o salmista, foi-me bom ter sido doente, enfermo, oprimido, enfim, problemático, para quê? Qual a finalidade? Para que aprendesse os teus decretos. Preste atenção, você vai entender melhor. No texto do profeta Isaías, nós encontramos esta palavra maravilhosa, magnífica e gloriosa, essa riqueza incalculável. Capítulo 57, e no versículo 15, especialmente, ele fala assim: Deus fala, dizendo: assim diz o alto, o sublime, o que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Quer dizer, Deus habita no alto e santo lugar. O lugar que só é de Deus, mais ninguém. Porque Ele é o Criador. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o princípio de todo o bem. De todo o bem. Mas Ele aproveita o mal para falar com as pessoas. Ele aproveita as adversidades da vida que o diabo impõe às pessoas para, então, abrir os seus olhos. Ele diz: num alto e santo lugar habito. Num alto e santo lugar habito. Mas habito também com o contrito, o arrependido e o abatido de espírito. Quer dizer, ele habita no alto e santo lugar. Não tem nada mais acima dele. Não existe nada acima dele. É grande, né? Então, ele habita no altíssimo lugar. Mas também habita junto com o contrito e abatido de espírito. Quer dizer, ele está lá em cima, numa boa, mas está também aqui embaixo, com o contrito e abatido, sofrendo. Sofrendo. É, Deus sofre. Nós vimos isso esses dias. Deus sofre. Lá no Salmo 86 você pode ver isso. Deus é sofredor. Ele sofre com o seu sofrimento, com os nossos sofrimentos. Mas o que que ele pode fazer? O que ele pode fazer é falar, aconselhar, orientar. Por exemplo, você que tem filha, filho, você que tem filhos, você que deu à luz a filhos ou a filho, você gerou uma criança, você gerou uma vida. Aquela criatura que você gerou ou aquelas criaturas que você gerou elas, por onde quer que forem, vão reconhecer a sua maternidade, a sua paternidade, se é que houve essa condição. Porque, às vezes, a pessoa, coitada, é jogada no mundo, a criança é jogada no mundo e não tem pai nem mãe. Mas não faz mal. Seja como for, você veio ao mundo. Você teve mãe, você teve pai. Ora, ou tem mãe e tem pai. Ora, a sua mãe, o seu pai, eles sofrem duplamente. Eles sofrem por eles mesmos, pelos problemas deles, somado aos seus problemas. Quer dizer, os pais sofrem com o sofrimento dos seus filhos. É verdade ou não é? Por exemplo, nós tivemos várias pessoas, e uma delas, eu me lembro, ela disse assim: Bispo, eu comprei uma luneta para poder ficar olhando os passos do meu filho perdido nas drogas, do meu apartamento. Eu sou uma pessoa de bem, tenho posses, eu adquiri uma luneta para ficar cuidando, para ver o que, que os meus ou o meu filho estava fazendo. Porque eu ficava cuidando, olhando para ele, quer dizer, vendo o filho mergulhado nas drogas. Eu queria tirá-lo de lá. Ele estava sujo, imundo, dormia na vala. Ele era completamente, ou estava completamente entregue àquele mundo cão. E eu sofria. Oh, como eu sofri. Mas o que eu podia fazer? Quantas vezes eu fui lá para tirá-lo daquele lugar, levá-lo para casa, dar banho, enfim, cuidar dele, mas ele não me ouvia. Ele não queria. Ele brigava. O que eu podia fazer? Nada. Assim também é Deus. Deus não pode fazer nada na sua vida, você que está sofrendo, gemendo, ele não pode fazer nada enquanto você voltar-se para ele. É o que a mãe, essa mãe aflita, queria. Ela tinha condições, dinheiro, ela tinha tudo para dar ao seu filho o melhor. Mas ele queria estar lá junto com as drogas. Ora, minha amiga e meu caro amigo, vamos colocar os pingos nos is. O que que essa mãe podia fazer pelo seu filho? Nada. 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 Zero. Vezes nada. Por quê? Porque se ele, por si mesmo, não se voltasse para a mãe, para o pai, para a casa, o que que a mãe podia fazer? Nada. Então era necessário ele cair em si, ver o perigo que estava correndo e corresse de volta para casa. Então, muitos dos viciados, ex-viciados, estiveram à beira da morte. E na beira da morte, eles pediram misericórdia. Deus, se há uma chance para mim, me ajude agora. E foram livres. E voltaram para suas casas. E vieram, foram trazidos na igreja. E pelos pais, ou pela mãe, pelo pai, ou pelos por ambos, e foram livres. Quantos nós temos pastores, até bispos, que foram viciados e hoje estão ajudando aqueles que estão caídos. Então, somente quando eles se voltaram por livre e espontânea vontade para casa. Ó, mãe, pai, me ajuda aí. Eu estou precisando. Foi que eles puderam ser ajudados. Assim é Deus, amiga e amigo. Deus é assim. Ele habita no alto, santo lugar, mas habita com você também. Não interessa se você é bom ou é mau, se você é viciado, se você é perdido, se você não é perdido, se você é mocinho ou bandido. Não interessa quem você é. Ele está junto de si. Ele quer resolver esse problema. Mas, você tem que querer. Esse é que é o grande problema. É o que o salmista disse. Foi-me bom ter sido afligido para que observasse os teus decretos, os teus estatutos. Quer dizer, quando a pessoa não ouve a palavra de Deus, ela ouve a palavra do diabo. A palavra do diabo é sofrimento, é dor, você nasceu para morrer, você nasceu para sofrer. Enfim, aquelas coisas. Acaba com a sua vida, isso é a voz do diabo. Mas quando a pessoa dá ouvidos à voz de Deus, à consciência, quando ela diz, oh, meu Deus, ela não precisa ser religiosa, ela não precisa ser nada, ela precisa apenas, na hora da sua dor, da sua amargura, invocá-lo. Porque ele está aí, junto de si. Ele está junto dos aflitos. Está aqui escrito. Ó. Ele mesmo fala isso. Eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito também com o contrito, o arrependido, o abatido de espírito, para dar vida ao espírito do abatido, para vivificar os abatidos, vivificar o coração dos contritos, para dar vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Não é uma vidinha de 70, 80, 90, 100 anos, não. Ele veio para dar uma vida eterna, abundante. Mas a pessoa tem que invocá-lo. E por que que eu tenho que invocá-los, ô bicho? Essa é a grande pergunta. Por que que eu tenho que invocar? O senhor está dizendo aí que Deus está comigo aqui no sofrimento. É verdade. Está aí com você. Nesse momento, colado com você. Basta você invocá-lo. Onde quer que você esteja, invoque-o, ele vai te ouvir. Mas se ele está vendo a minha situação, por que ele não me ajuda? É o caso dessa mãe. Quantas vezes tentou trazer o filho para casa? Quantas vezes quis ajudá-lo, mas ele não queria, cabeçudo, sabe? Aquela pessoa cabeçuda, cascuda, aquela criatura que é terrível, um espírito de, possuído por um espírito de maldade, de sofrimento, de dor. A mãe não pôde ajudá-lo, porque ele não queria. Mas quando ele enfrentou a morte, quase, por um triz, não foi assassinado, porque houve briga na biqueira, e alguém apontou a arma para ele. E ele ficou desesperado. No desespero, ele disse, meu Deus, tem misericórdia. E aconteceu um fato, que a arma que estava apontada para ele foi desviada. Apareceu a polícia e ele foi livre. E ele veio correndo buscar ajuda. Correndo. E Deus o livrou. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que conhecesse os teus decretos. Porque na hora da dor é que a gente vai no médico. Na hora da dor de barriga, a gente corre para buscar socorro no médico, não é? Na hora da dor de dente, a gente vai no dentista. Não é assim? Na hora da fome, a gente vai buscar comida. Na hora da sede, a gente vai buscar bebida. Vai beber água. E na hora da dor, da aflição, da angústia, invoque a Deus. Ó, meu Deus, faça essa oração que é simples. Você não precisa ser religioso. Você não precisa saber falar com Deus. Fale o que há dentro de você. Rasga o coração. Rasga o verbo. Ó, se... Você pode ser até um mal criado e dizer, ó, se você existe, então me dê uma amostra. Me dê uma amostra aqui agora. Quando você faz isso, ele vai ao seu encontro. Porque ele quer franqueza, ele quer sinceridade, ele quer honestidade, ele quer pureza de espírito. Pureza que eu digo assim, no falar, você orar, clamar, pedir, suplicar. Com fé, com humildade. Por isso é que ele não pode interferir na nossa vontade. Somos nós que temos que querer, desejar que ele venha nos ajudar. E então nós manifestamos uma fé. Não interessa se a fé é bruta. Não interessa se você não sabe falar com Deus, mas você sabe pedir. É ou não é? Todos nós sabemos pedir. A gente pede, peça. Não importa se você está dentro de uma prisão, numa solitária. Fale com Deus aí mesmo. Não tem Bíblia, não tem nada, bispo. Não tem ninguém aqui. Mas se você estiver a ouvir esta mensagem, você pode falar com Deus aí mesmo e Deus vai tirar você daí. Ele vai tirar. Agora, não venha querer cobrar, exigir de Deus. Ah, eu quero hoje, eu quero que tire agora. Quero... Não, minha amiga, meu amigo. Basta você pedir que ele venha tirar dessa situação. Ele vai tirar no momento certo. Ele não vai fazer nada atabalhoadamente. Ele vai agir de acordo com a vontade dele, com a justiça dele. Não quer dizer com isso que ele vá deixar você sofrer mais ainda. Não, ele vai dar uma solução, mas... Você tem que confiar, você tem que manifestar a fé e esperar, aguardar, confiar. Você pode ter certeza que ele vai vir, porque ele é Deus. Ele diz, ele falou, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Quer dizer, tudo que eu prometi, eu vou fazer tudo. Então agarre essa palavra e com ela, no seu coração, na sua mente, faça o seu pedido. Invoque a Deus com todas as suas forças e ele vai ouvir a sua oração. Você tem que esboçar a sua própria fé. Você tem que manifestar a sua fé. É por isso que ele está junto do aflito. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o abatido e contrito de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ele está aí, pronto, mas você tem que manifestar essa fé. Essa fé, cada um tem que manifestar por si só. Eu posso orar por você, minha amiga e meu caro amigo. Mas eu não posso manifestar para Deus a sua vontade. A sua vontade só você sabe. Só você tem que exprimi-la para Deus. Isso é fé, porque você fala com alguém que você não vê, não toca, não sente. E a fé inteligente é essa. É impossível agradar a Deus sem fé, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, seja em casa, no trabalho, na prisão, no hospital, seja num barraco, debaixo de um viaduto, num palácio, não interessa. É preciso que a pessoa creia que ele existe. Essa é a fé. E que se torna galardoador, abençoador dos que o buscam. Então, Deus permite os sofrimentos para que nós, diante do sofrimento e da dor, venhamos invocá-lo. Então ele vai atendê-lo. Agora, se a pessoa sofre, geme, padece e vai em busca dos deuses de pau, de pedra, de metal ou das entidades do inferno, ela vai sofrer ainda muito mais. Vai continuar sofrendo e pior, vai piorando. Mas se ela se voltar para o Deus vivo, aquele que habita no alto e santo lugar, mas que habita também com contrito e abatido de espírito, se a pessoa o invoca naquele momento, qualquer que seja o lugar, ele vai ouvir, ele vai atender. Amiga e amigo, a fé é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A fé Deus distribui para todos, mesmo diante, especialmente diante da aflição. Quanto maior a aflição, a angústia, mais forte é a manifestação da fé. Então, faça isso por si mesmo. Ele está aí junto de si, amiga e amigo. Invoque-o, clame-o e aguarde. Você vai ver que ele vai te dar uma saída bacana. Você não tem visto aí, nós colocamos aí N testemunhos de pessoas, todas as pessoas, de todas as camadas sociais. Nós colocamos aí no Instagram, nós colocamos no Telegram, nós, enfim, pelas mídias sociais, enfim, tudo que nós temos disponível, nós usamos para mostrar a grandeza de Deus na vida daqueles que um dia estavam como você está. E às vezes até pior do que você. Agora, uma coisa você tem que saber. Preste atenção. Para você ser curado, manifeste a sua fé. Para ser curado, manifeste a sua fé. Jesus curou 10 leprosos. 10 leprosos. Mas dos 10, apenas um permaneceu. Os outros se perderam. Foram curados, viveram a vida deles e morreram. Preste atenção. Para você receber a vida que Deus promete, a plenitude da vida, não é cura, libertação, resolver o problema pessoal, pontual, não. Isso aí você manifestou a sua fé, você recebe. Agora, para você ter a vida que Jesus promete, a vida abundante, você tem que perdoar. Então, alguém postou aqui no Instagram, dizendo, eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu estou desiludido da vida. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz de tudo. E não resolveu nada. Eu estou desiludido com Deus, com as coisas de Deus, etc. Por quê? Com certeza, essa criatura que já fez de tudo e não resolveu o problema da sua vida pessoal, a vida não aconteceu na vida dela. Sabe por quê? Porque ela não perdoou. Ela não perdoou. E quando a pessoa não perdoa, ela não pode ter vida. É como Deus. Se Deus não perdoar você, quem pode perdoá-la? Perdoá-la. Quem pode? Ninguém. Então, isso significa que a pessoa não perdoada por Deus está condenada, irremediavelmente perdida. Mas esse não é o caso nosso, das pessoas. O problema é que as pessoas não querem perdoar. E se elas não querem perdoar, então tampouco serão perdoadas. Jesus disse isso. Se perdoardes aos vossos ofensores, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se não perdoardes, tampouco vosso Pai vos perdoará. É isso aí. Se você quer ter a vida com abundância, a plenitude do Espírito Santo, o Espírito Santo vai viver num coração cheio de amargura, o Espírito Santo vai descer sobre uma pessoa que carrega consigo mágoa, ressentimento, ódio, antipatia de fulana, beltrano, não pode. O Espírito Santo é Deus, é bondade, é misericórdia, é compaixão, é perdão. Então, se a pessoa quer a vida, uma vida com ele, ela tem que perdoar. Se ela não perdoar, Não tem jeito. O Espírito Santo não vem sobre ela. A vida, a plenitude da vida que ele promete, não acontece. E ela, enquanto não perdoar, está condenada. E se ela morrer condenada, aí não tem mais jeito. Aí não tem mais jeito. Então, amiga e amigo, pense bem. Pense bem. Deus habita no alto santo lugar, mas habita também com os aflitos, feridos, cansados. E é a forma dele falar, chamar a atenção nossa, é permitir que nós venhamos passar pelas dores, pelas aflições dessa vida. Tá bom? Entenderam? Você entendeu? Se você entendeu e está sofrendo nesse momento, eu não vou orar para você, não. Você que tem que orar. Você que tem que manifestar sua fé em seu favor. Porque é você que está sentindo dor. Eu não posso exprimir para Deus a sua vontade. A sua vontade só você sabe. E se você crê, você vai. Se você não crê, você fica. Vai continuar desse jeito. Entendeu? É assim que Deus trabalha. Se você invocá-lo, ele vai atendê-lo. Atendê-lo. Se não, ele vai continuar do seu lado, perto de você, vendo tudo e não poder fazer nada, como aquela mãe com a luneta, olhando e cuidando, ou melhor, fiscalizando o que o seu filho fazia lá na biqueira. Bem, Deus abençoe, amanhã estaremos aqui de volta, levando a palavra de fé para as pessoas interessadas. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.